Estamos apresentando Salão Verde.
Até a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, em junho, no Rio de Janeiro, o programa Salão Verde realiza uma série de entrevistas sobre essa conferência com diferentes atores envolvidos nesse imenso debate sobre o futuro do nosso planeta. Hoje o nosso convidado é o professor Elimar Nascimento, professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, que vai conversar aqui com a gente um pouquinho sobre o processo histórico das conferências das Nações Unidas sobre meio ambiente. Bom dia, professor.
Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, professor, o próprio nome da conferência deste ano, Rio Mais 20, remete a uma questão histórica, né? Porque são 20 anos após a Rio 92, que foi um dos maiores encontros do sistema e das Nações Unidas, não só para o meio ambiente, mas também para todo o quadro político, diplomático, sob esse guarda-chuva da ONU. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente por que esse Mais 20, qual que é o peso desses 20 anos?
Tá bom. Mas é o seguinte, o nome oficial, evidentemente, não é Rio Mais 20, né? Esse é o nome que as pessoas começaram a dar, enfim, os próprios governos, enfim, as autoridades todos falam. O nome oficial é Conferência, né, das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Por isso que ela tem dois grandes temas. Originalmente era sobre a questão da governança mundial em relação a questões ecológicas, depois a questão da economia verde, ou seja, como mudar o processo de transformação de produção de maneira mais limpa, mais sustentável. E o terceiro tema era o combate à pobreza. Depois se juntou o combate à pobreza com a construção da economia verde. Então, essa é um pouco a grande temática do Rio Mais 20, né? O Rio Mais 20 porque faz 20 anos que se reuniu a cúpula do mundo, né, no Rio de Janeiro, sobre o governo do Collor, que foi, por sinal, um dos que mais se empenharam para que a conferência viesse para o Brasil e tivesse uma representação do mais alto nível. Até o ponto que o presidente norte-americano veio para a reunião de Rio 92 no dia do seu aniversário. Essa conferência que vai ocorrer agora em junho, dia 20, ela vai ter uma dimensão menor. Isso as pessoas também têm que ter presente. Nós vamos ter, provavelmente, algumas dificuldades de ter alto representante. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos está em processo eleitoral e a França vai ter praticamente um presidente reeleito ou um novo presidente. E no momento, com a crise econômica que atinge os países do Norte, sobretudo, mas começam já a rebater nos países do Sul, a preocupação é com a economia e com as questões imediatas de emprego, das demandas, né, das populações, faz com que a questão do desenvolvimento sustentável, a questão da sustentabilidade, seja um pouco relegada para um segundo plano, né? O mundo mudou muito de 92 para hoje. E, sobretudo, mudou com o dado de que os países do Norte entraram em crise e os países do Sul, sobretudo aqueles denominados dos BRICS, né, que é o Brasil, Rússia, Índia e China, a África do Sul às vezes é acrescentada, estão crescendo bastante e começando a ter uma posição muito importante no mundo. Ou seja, o mundo, com esses 20 anos, mudou do ponto de vista do aumento de uma consciência ambiental, ecológica, mas também mudou do ponto de vista econômico. E o centro do mundo sai do Atlântico, de certa maneira, para o Pacífico, sai do Norte em direção ao Sul. Portanto, é uma época de transição a que nós vivemos. Por isso mesmo, muita gente tem dúvidas sobre as reais repercussões da reunião do Rio Mais 20. As expectativas não são muito otimistas.
Agora, professor, até em relação a essas expectativas, né, como o senhor colocou, que não são muito otimistas, o quadro hoje é muito diferente do de 20 anos atrás. Existe também aí um quadro diferente na avaliação do senhor em relação à crença no sistema da ONU? Porque em 92 a gente tinha um mundo que estava saindo da Guerra Fria e de que parecia que as pessoas, os países, estavam ali querendo cooperar num novo sistema. Mas hoje, 20 anos depois, não sei se esse sistema da ONU está conseguindo reunir com todos esses chefes de Estado com o mesmo peso político, muda também a crença no sistema da ONU?
Veja bem, de fato, tinha a saída, né, da Guerra Fria em 92, que somou muito para os países se reunirem e mandarem suas representações máximas. Isso não tem nenhuma dúvida. Nesse período de 20 anos, inclusive, particularmente os Estados Unidos, tomaram uma série de iniciativas sem ter, digamos assim, um acordo, né, do quadro das Nações Unidas, tomaram iniciativas isoladas, invadir o Iraque. Porém, o poder dos Estados Unidos de fazer isso começa a se reduzir. Então, eu diria que as Nações Unidas não têm a força que tinha em 92, mas ainda se constitui um quadro muito importante para todos os países na construção e manutenção da paz. Porque esse é um dado muito interessante. Depois da Primeira, da Segunda Guerra Mundial até hoje, portanto, mais de meio século, né, o mundo conseguiu sobreviver com guerras pontuais. Essa é uma grande vitória. E uma grande vitória justamente do quadro das Nações Unidas, dos acordos entre as nações para conservar isso. Então, eu diria que as Nações Unidas não têm a força que têm, né, mas ela ainda é considerada um quadro muito importante na manutenção da paz e na busca da sustentabilidade, que essa é outra questão muito importante. Mas com contradição, né, Ana? Por exemplo, é muito difícil se obter determinados acordos sobre a questão da sustentabilidade reunindo 194 países, por exemplo.
Agora, professor, nessa construção histórica aí desse processo na ONU, dentro da ONU, de acordos, quer dizer, teve a Rio 92 como marco, agora a gente fala em Rio mais 20, mas isso vem de antes, né? A gente teve conferências anteriores em 72, a gente tem a própria Declaração do Homem, logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse pensamento do homem como parte desse meio ambiente e que interfere nesse meio ambiente, isso já vem de um tempo, não é mesmo, professor?
Sem dúvida. Veja, o marco talvez mais notório da percepção dos limites do crescimento, porque no fundo se trata disso, entendeu, Ana? A inflexão entre o século XIX e o XXI, que ocorre no século XXI, é a percepção de que nós vivemos num planeta com recursos naturais limitados. Portanto, o crescimento econômico tem limites. Essa percepção ela ocorre em 1970, né, com a reunião do Clube de Roma, né, e o famoso livro dos Medos sobre os limites do crescimento, que praticamente antecede, né, de pouco mais de um ano, a primeira reunião de Estocolmo sobre a questão ambiental, né, provocada pela Suécia em 1972. Mas é interessante observar que naquela época os países do Norte trazem para a mesa do debate a questão ambiental, a questão, inclusive, das chuvas ácidas, da degradação do solo, etc. Poluição urbana, enfim. Os países do Sul reagiram contra, e o Brasil foi muito exemplar nisso, né, dizendo que a questão ambiental pode ser uma questão importante, mas para nós o mais importante é a questão social. Antes de conservar o ambiente, nós temos que resolver o problema da pobreza de nossos países. E se colocam contra. E, de certa maneira, há um deslocamento da questão ambiental para a questão social, né? Hoje, nós deveríamos ter um retorno à questão ambiental, mas não temos. Não temos por quê? Porque o mundo vive uma crise extraordinária.
E nesse complexo mundo de hoje, professor, o senhor falou que a Rio mais 20 vai ter uma dimensão menor do que a Rio 92. Falou até, né, que alguns são meio pessimistas com esse encontro, mas como estudioso do tema, alguém que acompanha esse tema já há bastante tempo, qual que é a expectativa do senhor? O senhor acha que pode ter um sentimento de frustração com a Rio mais 20 ou é possível esperar que algo positivo saia dessa conferência?
Veja, se eu tivesse uma grande expectativa, eu estaria frustrado. Eu não tenho. Eu não acho que a gente pode, nessa reunião, avançar muito. Mas acho que a gente pode avançar algumas coisas, né? Eu acho que a gente tem uma sociedade civil, né, que se movimenta muito, vai estar muito presente, né? Eu acho que começa a ter uma sensibilidade junto aos empresários, né? E alguns governos começam a se preocupar um pouco com a questão. Eu sou um pouco pessimista do ponto de vista da análise, mas eu sou muito otimista do ponto de vista da vontade de mudar o mundo a cada dia.
Tá ok. Nós conversamos aqui com o professor Elimar Nascimento, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada por participar do nosso programa Salão Verde.
Obrigado a você, Ana, e aos seus ouvintes. Bom dia.
Bom dia.
E uma sugestão para quem estará em São Paulo nesta semana. A cidade vai receber de terça a quinta a Feira Brasil Certificado. O evento, que chega à sua quinta edição, terá debates sobre sustentabilidade e exposições de produtos certificados socioambientalmente, além do lançamento de publicações e de demonstrações gastronômicas, com alimentos certificados, claro.
Com acesso gratuito, a Feira Brasil Certificado reúne líderes de organizações socioambientais, gestores públicos e empresas de todo o mundo comprometidos com a sustentabilidade e com a oferta de produtos e serviços socioambientalmente corretos. Anote aí então, se você estiver em São Paulo entre 10 a 12 de abril, vale a pena dar uma passadinha no Centro de Eventos São Luís. Detalhes no site www.brasilcertificado.com.br.
Dica da semana.
No programa de hoje, falamos muito sobre a Rio Mais 20, que será o grande evento ambiental deste ano, não apenas para o Brasil. E para ajudar quem se interessou pelo tema e quer entender um pouco mais sobre a Rio Mais 20, saber quais são seus objetivos, temas e desafios, temos uma dica. O especialista em responsabilidade social e sustentabilidade socioambiental, Aaron Belink, dá uma verdadeira aula na internet, com muita clareza e simplicidade. Basta digitar Aaron Rio Mais 20 na busca do YouTube. Aaron se escreve A-R-O-I-N de nariz.
Pois é, o Aaron fez um panorama histórico das discussões da ONU sobre meio ambiente e compara os contextos da Eco 92 e da Rio Mais 20, resumindo até um pouco o que o professor Elimar Nascimento, da UNB, detalhou com a gente na entrevista que nos concedeu. No vídeo você vai encontrar também uma apresentação dos principais atores envolvidos com a conferência, organizações da ONU, governamentais e da sociedade civil. Aaron Belink explica, além disso, os melindres e desafios por trás dos temas centrais da conferência, economia verde e governança.
E o legal, Ana, é que essa aula do Aaron Belink pode ser vista de maneira fracionada. O arquivo, no total, tem cerca de 45 minutos, mas no YouTube é possível assistir às aulas de maneira separada, em programetes que têm entre 4 e 6 minutos. Vale a pena dar uma conferida.
E com essa dica de uma aula sobre a Rio Mais 20, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Verônica Lima e Ana Raquel Macedo. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Cláudia Diniz.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.